Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com patrocínio da Go Cycle. Você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Voltamos nesse programa recheado de histórias de mulheres que pedalam grávidas. Você sabe que aqui em Curitiba, desde a instalação da Via Calma, ou seja, lá em 2014, 2015, o número de mulheres que pedalavam em Curitiba estava crescendo, né? A gente estava vendo então uma infraestrutura, um cenário convidativo para as pessoas pedalarem. Mas em 2019, esse número de mulheres pedalando baixou. Isso são informações segundo a contagem volumétrica feita pela Ciclo Iguaçu em 2019, e muito se deve à falta de incentivo, de investimentos, de campanhas, né, e de educação, campanhas de educação e de fiscalização, que são determinantes para a gente ter um trânsito mais seguro e com capacidade de ser compartilhável, né? Então, nessa contagem, a Ciclo Iguaçu, ela identificou que alguns trechos 9% de usuários são mulheres, tem trechos até que 13,6% de usuárias são mulheres. E você vai encontrar elas, você vai encontrar esse número maior, mais expressivo de mulheres, nas estruturas cicloviárias e onde há mais segurança. Você sabe que é por isso que, por outras características, na verdade, as mulheres são consideradas como safety numbers. Eu acho que eu já falei isso em algum programa. Mas quando você fala em mulheres, você já entende que você está tratando de um número que pode ser traduzido de outras formas também. Eu estou falando isso no campo das estatísticas. A presença da mulher é determinante para compreender a qualidade e a usabilidade na cidade. Vamos ouvir um pouco um trecho da doutora Mariane Corbetta, obstetra, ginecologista e também muito experiente no cenário das mulheres que pedalam fazendo algum esporte.
Aqui, nas cidades da Alemanha, na Holanda, principalmente, né? Toda a rede viária para as bicicletas é muito desenvolvida, é muito legal, entende? A bicicleta é um meio de transporte real aqui, que muita gente usa, né? Agora, em tempos de pandemia, a grande maioria que pode andar de bicicleta prefere andar de bicicleta do que andar de transporte público, porque tem a questão do contato, né? E você vê gente, aquilo que eu te falei, gente de todas as idades, mulheres grávidas, mulheres com bebês recém-nascidos andando, pedalando com as crianças do sling, ou eles têm uns negocinhos para você, não só umas cadeirinhas, né, mas eles têm umas carrocinhas que eles botam na bicicleta na frente ou atrás, super equipadas. Então, assim, eles levam as crianças para a escola nas bicicletas, e essas carrocinhas, elas têm esses... como é que chama isso? A pessoa está ficando retardada, estou dizendo para você. Elas são super... Tem umas lindésimas, super equipadas, fechadas, com plástico. Então, a criança, mesmo em dia de chuva, eles andam de bicicleta por cima e para baixo com as crianças na coisa. Então, eu acho que isso é um negócio muito legal. E aí, eu acho que uma coisa que você pode colocar, né, assim mesmo, é que a questão do desenvolvimento da rede viária para as bicicletas, né, essa questão dessa mobilidade, ela é impressionantemente futurista, eu diria, né? Ela é totalmente de acordo com toda a questão do desenvolvimento sustentável que a gente precisa no planeta. Ela é uma mobilidade que, num primeiro momento, pode desacelerar, e é exatamente o que a gente precisa hoje, desacelerar tudo isso. E ela é uma alternativa genial, né, de transporte, que é coisa que vocês sabem, mas assim, quando você olha um país, né, que passou pela destruição da guerra da maneira que a Alemanha passou e que hoje está num nível de desenvolvimento tal, né, fica mais cabível, fica mais claro ainda como a bicicleta é uma alternativa de transporte maravilhosa, né, e genial. E aqui, assim, de verdade, você vê as grávidas andando de bicicleta. Nem todo mundo vê grávida, né? Mas eu vejo grávida o tempo inteiro, você sabe disso, né?
Então, a Mari, ela é ginecologista obstetra, então por isso que ela comenta o quanto ela observa as grávidas de uma forma diferente de todo mundo. E a gente pegou um trechinho de uma conversa longa que eu tive com ela. A Mari, doutora Mariane Corbetta, foi a minha médica, minha obstetra, no parto da minha primeira filha, da Sara. A gente teve um parto normal induzido. E ela foi muito parceira e a gente conversava muito. Aliás, essa parceria acho que me fortaleceu bastante. Até hoje a gente conversa. E a doutora Mariane está hoje na Alemanha, já faz uns 3 anos. Então, feliz que a gente se mantém em contato. Também muito porque eu estou compartilhando com ela o meu processo, a minha terceira gestação. Mas aí ela falou dessa perspectiva da Alemanha, né? E então pensa assim, né? As mulheres grávidas com esse cenário. Na verdade, as mulheres já sendo essa perspectiva de que a cidade é mais segura por onde elas passam. Então imagine as mulheres grávidas, né? Que têm esse instinto. Eu acho que isso é uma convenção, que existe um instinto de preservação muito mais aflorado, né, e inquestionável. E pedalar, de fato, é, portanto, interessante. Não só pela visão de você ver que é a infraestrutura que determina muito essa possibilidade da mulher pedalar, como também o quanto ela faz bem, né? Ela faz bem para uma circulação cardiovascular, ela faz bem, inclusive, para uma saúde mental, como a Isabelle Lênis falou, e te mantém ativa, disposta. A gravidez, então, portanto, não impede as mulheres de pedalarem. Embora, né, existe um discurso de extrema cautela, e eu diria assim, de corporações médicas, né, sobre o corpo da mulher. O corpo da mulher em geral, mas principalmente o corpo da mulher grávida, né? Uma ideia de que, eu diria até que fragilizam as mulheres, enquanto na verdade elas estão no seu poder, estão na sua potência, né? O corpo inteiro está disposto a receber mais uma vida, então ele está se reorganizando e está recebendo muitas energias. Muitas substâncias mesmo, isso é fisiológico, isso é físico, é químico. Então, assim, a gente vê um cenário de desestímulo das mulheres pedalarem para desempoderá-las, né? A gente vê isso também, desestímulo na hora do parto normal. O Brasil, gente, tem 55% do índice de cesárea, de todos os partos realizados. E isso é a contramão total contra as recomendações internacionais, que indicam que a média real para você fazer parto cesárea, ou seja, a necessidade de intervenção cirúrgica no momento do parto, é em torno de 10 a 15%. Então, existe aqui um desempoderamento, né, um distanciamento da mulher para se relacionar com o seu próprio corpo, com as potencialidades. E, mais uma vez, a gente vê isso no ambiente quando a gente traz a bicicleta. Então, reforçando que a gente vê a bicicleta e a história da mulher muito intrínseca e uma se alimentando da outra. Tem mais um trecho com a conversa com a doutora Mari que fala sobre essa relação do corpo com a bicicleta. Vamos ver se eu vou pegar o trecho certinho.
A bicicleta, Mari, tem uma grande vantagem sobre a corrida, inclusive, né? Para quem é viciado na corrida, que nem a tua amiga aqui, a bicicleta te dá a possibilidade de você manter o cardiovascular de uma maneira muito legal. Então, para a gravidez, ela acaba sendo muito mais indicada até do que outros esportes, porque ela não tem o impacto, né? E porque ela não tem... ela te dá essa mobilidade e ela você não força tanto o aumento do calor, né, da temperatura corporal, como numa corrida, entendeu?
Essa é a condição que ela teve de comparar com a corrida. Então, quem conhece a doutora Mariane sabe que ela é super esportiva. Inclusive, ela atraiu e atrai muitas pacientes que se envolvem com a prática esportiva, né? Ela comentou também que teve já paciente amazona, que foi até o oitavo mês disputando, concorrendo. Então, imagine, em cima de um cavalo, a situação, o impacto é muito maior. Então, a gente tem a natação, né, como uma alternativa para as mulheres que estão grávidas, porque tem menos impacto, mas tem também, e a corrida, como ela falou, que ainda é possível, mas ela já teria mais impacto, e a bicicleta não te dá esse impacto todo que, no caso, a corrida teria, e outras práticas teriam também. A gente tem mais um depoimento que eu acho que se soma muito ao que a doutora Mariane trouxe, que é a da Ana Paula Luz. Ela é empreendedora, professora de arte, e ela revela um pouco essa condição da sociedade brasileira e desse nosso tempo, porque a sociedade muda com o tempo, né? As convenções mudam com o tempo. Então, o quanto a sociedade aparece e interfere nessa opção de pedalar. E a gente, de fato, tem que estabelecer uma conexão interna, um querer verdadeiro para poder se manter ativo, né? Se manter sabendo o que deve ser feito ou não. Claro, sempre com consultas com médicos, não fazer decisões nenhum solitárias, mas a gente sabe que tem um cenário em torno que interfere. Vamos ouvir a Ana, então?
Bom, eu comecei a pedalar quando eu morava fora do Brasil, morava na Espanha, e confesso que eu não pedalava aqui em Curitiba. Nunca, enfim, a bicicleta nunca fez parte da minha vida aqui. Mas depois de ter passado uma temporada lá e ter visto como a bicicleta era importante na minha vida, não só pela questão de mobilidade, mas liberdade também, eu jurei pra mim mesma que eu não ia abandonar isso quando eu voltasse pra cá de novo. Então, seria inegociável ter a bicicleta na minha vida. E foi isso que aconteceu. Eu sempre morei no centro, ou próximo do centro. Então, ter a bicicleta e ter a bicicleta como meio de transporte sempre fez parte da minha vida. Enfim, logo engravidei. Em toda a gravidez do Benjamin, eu pedalei. Eu pedalei os 9 meses. Ia todo dia pro trabalho de bicicleta. Fazia uma média de 8 quilômetros por dia. E, assim, pessoalmente me sentia muito segura, me fazia muito bem, me sentia muito livre. Mas sempre escutava pessoas me dizendo o quanto isso era perigoso. É um medo que as pessoas têm quando vem uma grávida. A gente é muito frágil, né, aos olhos dos outros. Mas eu fiz questão de não abandonar isso. Um dia, eu quase caí de bicicleta. Acho que eu estava com 7 meses, mas eu não caí. Mas eu fiquei muito assustada. E, claro, a culpa não tinha sido minha. São essas questões de trânsito. A gente sabe que, por mais que a gente tenha cada vez mais ciclofaixa, ciclovia em Curitiba, o trânsito é opressor, né? Os carros, a velocidade, e tudo isso gera medo. Eu também senti, mas eu pensei, eu não posso abandonar isso. Isso para mim é inegociável. E continuei. O Benjamin nasceu. Eu sempre levei ele comigo, primeiro na cadeirinha da frente, quando começou a sentar, por volta de 6, 8 meses. Foi pra cadeirinha de trás, e hoje ele tá com 5 anos e tem sua própria bicicleta. A gente mora em frente a uma ciclovia, e a bicicleta é meio de transporte pra ele também. Isso tá internalizado, está entendido, né? E eu fico feliz que a gente possa pedalar juntos agora. Então, incentivo. Eu acho que educar para bicicleta não é só para que a criança se torne um ciclista. Eu acho que é educar para cidadania, é para exigir melhores condições no trânsito, melhores ciclofaixas, melhores ciclovias, e conscientizar sobretudo o motorista, né? motorista do veículo, de que a gente não é inimigo, mas sim somos todos parte do trânsito. Então, fica aqui um incentivo para quem está grávida, para quem é mãe, incentivar os filhos, porque eu acho que, posso estar sendo utópica agora, eu acho que é um futuro que vem aí pela frente, né? A bicicleta. Beijo, obrigada.
Beijo, Ana. Ana Paula Luz, maravilhosa, mãe do Benjamin. E para ela a bicicleta foi negociável, para mim também. A gente vai agora para o intervalo e eu conto brevemente a minha história, porque senão fica muito longa e a gente já vai entrar no último bloco. Tá bom? Vamos para o intervalo e logo a gente volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural. Música.